Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oh, she may be weary, and young girls, they do got weary, wearing that same old shabby dress, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness, yeah. You know she's waiting, just anticipating for things that you will never, 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 never possess, yeah. But while she's out waiting without him, try a little tenderness. That's all. It's not just sentimental, no, 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 no. She has her grief and care, but the soft words, they'll spoke so gentle, yeah.
18 horas e 2 minutos no horário de Brasília, começamos com esta maravilha que eu adoro, Try a Little Tenderness. É, tente, experimente um pouquinho de ternura, na verdade está lá, né? É o olhar masculino para a mulher amada, né? A mulher amada tão cheia de sonhos, às vezes um pouco amuada ali. Tente, experimente um pouco de ternura. Não é isso, Bob Furuia? Boa noite, é Vólio Bene.
Boa noite.
Depois vocês peguem a música, que é um espetáculo, né? E ela está fazendo uma interpretação, Cássia Heller, formidável. Até muda umas palavrinhas ali, assim, que eu não entendi muito a razão. Ela cantava bem inglês, sabia? Mas não interessa. O fato é que é um espetáculo, né? Nesta semana em que homenageamos Cássia Heller, né? Que também gravou uma outra música do Nando Reis, ontem nós demos uma, e aqui na versão do acústico da MTV, Luz dos Olhos, que até tem uma história engraçada, porque o povo shipava muito, com razão, né? O Nando Reis e a Cássia Heller, né? Que, enfim, sabidamente não gostava de meninos, quer dizer, não gostava de meninos, não para as artes amorosas, mas e daí? O fato de não gostar não quer dizer que você não possa shippar, né? Só que aqui não é o caso, ficou a falsa versão de que também essa música seria para Cássia Heller, não é, né? Ele tem um testemunho a respeito, uma música que até foi encomendada, na verdade, pela Cidade Negra, né? Que chama aquele grupo do
sim, Tony Garrido.
Oi?
Isso. Do Tony Garrido, sim.
Do Tony Garrido. Por Cidade Negra. E aí até ele ficou um pouco chateado, porque aí resolveram omitir uma estrofe da música. Aí ele gravou a música completa. Depois, mais tarde, até acrescentou um outro trecho. Mas que é uma maravilha também. Que é essa coisa que o Nando Reis faz muito bem. Que é poetizar circunstâncias do dia a dia, né? Os detalhes do dia a dia. Solta aí, Luz dos Olhos, Vólio Bene.
Ponho os meus olhos em você, se você está. Olhos é você, avião no ar. Dia com esses olhos sem te ver é como o chão do mar.
Meus olhos vidram ao te ver. São dois fãs, um par. Luz nos olhos, vidros pra poder melhor te enxergar.
Luz nos olhos, vidro, evidentemente a música é feita para um... É um míope falando, tô falando sério. É um míope enxergando a pessoa amada. Tem coisas ótimas aqui. Dona dos meus olhos é você, avião no ar. É uma citação de Jobim. Seu amor é um avião, não tem isso, Tom Jobim? Não tem, né? Dona dos meus olhos é você, avião no ar. Um dia pra esses olhos sem te ver é como o chão no mar. Liga o rádio, a pilha, a TV. Aqui uma citação dos próprios Titãs. Não posso mais ficar assim ao seu ladinho. Por isso corto meu ouvido num radinho de pilha pra te sintonizar. Sozinha numa ilha, Sonífera Ilha. Lembra de Sonífera Ilha? Oh. Não, vocês não lembram, que vocês nem tinham nascido ainda. Né? Mas eu lembro bastante de Sonífera Ilha. Nesta semana em que homenageamos Cássia Eller. E dar os parabéns a uma adolescente na idade, porém com a idade da terra na sabedoria. Oh. É? Que é esta Band News FM, uhum, né? Que está fazendo 16 anos hoje, sim, é certo?
Certo.
Então os nossos parabéns à Band News FM, ao grupo por manter uma rádio vigorosa, vibrante como essa, ao comando da rádio, aos meus colegas todos, a Sheila Magalhães em particular, porque conduz e dirige a rádio com enorme sapiência, equilíbrio, precisão, né? A toda a direção do grupo, enfim. Temos aqui uma rádio séria, vibrante, corajosa, né? Profissional, né? Nesses quase 5 anos que estou aqui, nunca fui alvo de uma abordagem que não fosse apenas jornalística e técnica, né? E o mesmo com os meus colegas, e, portanto, é um prazer, sim, trabalhar aqui, poder fazer este trabalho em liberdade, de acordo com as regras do bom jornalismo, e, sobretudo, meus queridos bonitões que estão no estúdio, e para todo mundo e toda a equipe que ouve, fazemos com elegância, uhum, né? Fazemos com elegância. Como diria um escritor francês, um gesto é elegante ou nunca será. Essa rádio tem uma...
Momento cultural.
Essa rádio tem uma elegância imanente. Né? E busca a precisão, a sabedoria, né? O equilíbrio, e não a estupidez e a crispação inútil. Uma coisa é veicular a notícia e ter um público gigantesco e ser apreciado por aqueles que também sabem avaliar a qualidade daquilo que se faz aqui. Outra coisa é querer quase estrelar notícias policiais, o que não é o nosso caso, né? Então, parabéns a essa rádio. E também quero... Fiquei muito satisfeito. Ontem eu recebi a seguinte mensagem. Venho agradecer pelo Nando Reis as belas palavras sobre All Star hoje. Nando acompanha o programa e ficou lisonjeado com as palavras. E aí, estava mandando para uma outra pessoa, mande um abraço ao Reinaldo por pedido dele. Nando é muito fã do programa e do trabalho dele. E aí, o assessor que mandou disse, eu também sou o João Paulo. Né? Então, um beijo para o Nando Reis, em nome da equipe. Que bom que ele ouve o nosso programa e que ele gosta do nosso programa. Certo? Ô, moleques, molecades, tenho várias coisas aqui, editorial, vou fazer mini editoriais hoje, Bob Ferruia, curtos.
Vamos
assim,
lá.
Para deixar marcadas as posições, né? Vamos falar um pouco? As pessoas não leram. Olha, eu encareço. Olha, essa é uma rádio que permite que a gente use o verbo encarecer neste sentido, né? No sentido de pedir, né? com ênfase, encarecer. Eu encareço o quê? Eu encareço que os ouvintes, os internautas, entrem no site do STF, porque lá vocês encontram, na verdade, um conjunto de 4 documentos do Alexandre de Moraes que determinou a ação no Ministério do Meio Ambiente. Ação essa que afastou 11 pessoas entre a cúpula do Ministério propriamente e o IBAMA, que na verdade é um braço do Ministério do Meio Ambiente. 11 pessoas afastadas, 23 pessoas investigadas ao todo, 5 delas são pessoas jurídicas, todos os sigilos fiscais e bancários quebrados. A investigação ainda está sob sigilo, mas o ministro transcreve trechos da investigação feita pela Polícia Federal que justificam a sua decisão. São coisas do balacobaco. Eu não sou juiz, não me comporto como juiz. Nunca. Não estou aqui expedindo sentença condenatória. Agora, que a simples leitura do que está ali já nos cobre de vergonha, ah, isso é inequívoco. Isso é inequívoco. Atenção, os Estados Unidos têm uma coisa que chama Serviço de Pesca e Vida Selvagem. É o IBAMA deles. Foi o IBAMA deles que pegou no aeroporto de Savannah, na Georgia, 3 carregamentos de madeira brasileira, sem a documentação que existe aqui dentro para exportar madeira, do próprio IBAMA. E este Serviço de Pesca e Vida Selvagem tem um representante aqui no Brasil, na Embaixada Brasileira. É o senhor Brian Lander. Ele está aqui, ele trabalha aqui, na Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. E ele marcou reunião com o IBAMA, né, com o senhor Eduardo Fortunato Bin, presidente do IBAMA, e outras pessoas ali, dizendo, olha, esta madeira que nós pegamos lá, e nós temos um compromisso de não usar madeira ilegal, de área desmatada, nem madeira, nem os derivados dessa madeira, móveis, o que seja. E, portanto, nós não podemos liberar essa madeira. Porque está em desacordo, inclusive, com a documentação de vocês. Eis que o senhor Brian Lauder passa a receber do IBAMA documentos falando, não, olha aqui, nós mudamos uma instrução normativa e nós suspendemos a autorização para exportação. Não precisa. Basta ter apenas autorização para transporte. Que é uma coisa mal e porcamente administrada, inclusive em alguns estados. E aí os Estados Unidos disseram, não, isso não basta para nós. E aí o seu Brian Lander, relata a Polícia Federal, teve de dar uma aula de preservação de floresta para o IBAMA aqui no Brasil. Ah, quem são os Estados Unidos que tem uma cobertura vegetal original inferior à nossa? Não, isso é verdade, mas agora o padrão mudou. E outra, nós temos uma legislação aqui. E aí a Polícia Federal vai investigar e descobre uma cadeia de ações de pessoas indicadas pelo Ricardo Salles que, a ser verdade o que está lá, existem para fraudar as regras do jogo, não para aplicá-las. Há provavelmente uma cadeia de 9 crimes cometidos inclusive o de formação de organização criminosa. Uma vez que essas ações estavam todas elas integradas. Casos cabeludos de pessoas que pediram a aplicação da lei foram punidas, perdendo cargo. Outras que aceitaram atos indignos sendo promovidas. E insisto na vergonha maior. Este caso nasce de uma apreensão de madeira ilegal brasileira nos Estados Unidos. E aí a Polícia Federal pediu então a investigação. Agora, atenção. Essa gente está se dando mal com quem cumpre a ordem legal. Lembre-se que naquela reunião do dia 22 de abril de 2020, o Ricardo Salles disse que estava aproveitando o noticiário da Covid para fazer passar um monte de mudanças normativas, né, que ele chamou de passar a boiada. Dois senadores e dois deputados pediram, então, entraram com uma queixa-crime contra ele no Supremo. Caiu na mão do Alexandre, o Alexandre arquivou. Bom, só tem essa declaração. Só que agora, diante das evidências da Polícia Federal, o Alexandre desarquivou. Sim, é possível desarquivar uma coisa dessa natureza se aparece prova nova. Está no Código de Processo Penal, está na jurisprudência do Supremo. Eu insisto, leiam, para vocês terem um pouco o retrato de uma vergonha que não é alheia, infelizmente a vergonha é nossa. Nossa, que eu digo, do Brasil. E aí, os próprios assessores, apoiadores do Bolsonaro, estão pedindo o afastamento do Ricardo Salles, pelo menos enquanto durar a investigação. Que é o que deveria fazer o presidente. Mas aí, queridos, é com eles. O vice-presidente Mourão, que não perde uma oportunidade de falar coisa errada, disse o seguinte: toda história tem dois lados, então por isso que tem que fazer uma investigação policial. Não se pode condenar a priori. Claro que não se pode condenar a priori. Agora, diante dos indícios que estão lá, senhor vice-presidente, que nortearam uma decisão dura do ministro, o mínimo seria afastar este senhor. Fazer aquilo que Itamar fez com Henrique Hargreaves quando apareceu uma denúncia infundada. Mesmo assim, Itamar afastou. Demonstrada que a denúncia era infundada, o Hargreaves voltou. Mas aqui não. Aqui não. O que a gente tem é, em princípio, o apoio do presidente a seu ministro. E eu insisto, leiam. Leiam o que está no despacho do Alexandre de Moraes. Só não arrepiou os cabelos do Alexandre, porque o Alexandre não tem cabelo. Mas se fosse do Fux, por exemplo, também não ia arrepiar, se é que vocês me entendem. Mas, enfim, é um negócio do Arco da Velha. Este senhor não pode continuar à frente do Ministério. O Bolsonaro procurou se proteger, recebeu o Salles, mas estava em companhia do Anderson Torres, ministro da Justiça. A questão aí é saber para quê, porque também o Anderson Torres daqui a pouco vai entrar aqui no meu radar. E a PGR, até agora, Augusto Aras, em silêncio, limitou-se a dizer que a PGR não foi consultada. Será que doutor Aras leu a decisão do Alexandre de Moraes? Será que o doutor Aras leu as coisas que estão lá, que a Polícia Federal aponta? Que sustentam, quando menos, a decisão tomada pelo ministro. Então, insisto, estamos diante de uma coisa muito grave, e isso tem caracterizado esse governo, não é só porque é uma agressão ambiental, que já é muito grave, claro, mas o que eu estou dizendo é, o que está ali caracteriza um grupo que assumiu o Ministério do Meio Ambiente contra o meio ambiente. Entenderam o ponto? Não é alguém que assume, eu estou escrevendo a mesma coluna na Folha, dizendo governos e oposição divergirem, assim é no mundo, nas democracias. Se não tem oposição, não é democracia. Então divergem. Olha, aqui eu quero um pouco mais de imposto para isso, aqui eu quero menos. Não, você está errado, você prejudica os pobres. São debates normais. Agora, alguém assumir uma pasta para destruir os fundamentos da pasta que ele assumiu, aí não é possível. E é o que está caracterizado ali. E daqui a pouco nós vamos falar do depoimento do Eduardo Pazuello, e nós vamos ver que na saúde aconteceu a mesma coisa. Então nós temos um governo, usando a expressão do próprio Bolsonaro, que é viciado em desconstruir a administração e não em construir. Desconstrói no meio ambiente, desconstrói na saúde. Não é? Entre outras coisas, porque não sabe nem o que está fazendo lá. Há uma entrevista aterradora hoje do Mário Frias, secretário de Cultura na Folha. Está tendo a 17ª Bienal de Veneza e a grande homenageada é a Lina Bobardi.
Uhum.
Uma italiana. Sim. Que se radicou no Brasil, veio para o Brasil em 1946, assumiu a cidadania brasileira. Em 41, acho, aos 30, em 51, aos 37 anos, ela é homenageada e o Mário Frias foi lá. Aliás, tem até um pouco de grana da Secretaria de Cultura no evento. Indagado sobre o papel da Lina Bobardi, ele deixou claro que ele não tinha a menor ideia de quem era. Informado que ela fez alguns projetos aqui, ele usou a Lina Bobardi, uma italiana, sim, que se radicou no Brasil, para falar como ela traduz a alma brasileira. Mas não é que ele dizia assim, é uma italiana que traduz a alma brasileira. Não, ele não sabia, ele não tinha noção do que ele estava falando. Porque também ele não foi posto na cultura para cuidar da cultura, ele foi posto na cultura para desmontar aquilo que eles imaginam ser um aparelho da esquerda na cultura. É o antigoverno. O Célio Studart, do PV do Ceará, pediu que se chame o Ricardo Salles para depor. Vamos ver. Né? E o governo francês agora é oficial. Disse, enquanto houver essas dúvidas sobre a preservação do meio ambiente no Brasil, esqueçam, não há acordo com o Mercosul. Ponto final. Acordo União Europeia-Mercosul não vai existir. Eu nem vou chatear vocês dizendo que quando isso foi noticiado com bater no bumbo, eu disse, com esse meio ambiente que está aí, não vai acontecer. E não vai. Né? Nós temos de ficar atentos ao processo de desinstitucionalização do Brasil. A democracia não é corroída apenas com um golpe de Estado. Há outras formas de corroê-la e de agredi-la. E agora eu quero falar com Anderson Torres, ministro da Justiça, que está empenhado na compra do tal do espião, do aparelho Pegasus, que é um sistema de escuta e de invasão telefônica e telemática que nem deixa rastros. A Polícia Federal dispõe desse aparelho, a BIN dispõe desse aparelho. Há um esforço para comprar para o Ministério da Justiça. E se descobre que uma das pessoas que estão fazendo gestões nesse sentido é Carlos Bolsonaro, filho do presidente. Para quê? Com que objetivo? A OAB aponta uma grave possível agressão a direitos fundamentais. Né? O Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, afirma: segue a luta da família Bolsonaro pela ruptura do tecido institucional do nosso país. É a privatização do Estado com o controle de uma única família. É esse o esforço. É esse o esforço. Né? E o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, protocolou na Justiça Federal uma ação popular contra a aquisição do aparelho. Essa história está muitíssimo mal contada. Né? E o Marcelo Freixo, deputado do PSOL do Rio de Janeiro, pediu a convocação do Carlos Bolsonaro para a Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência do Congresso Nacional. Não é aceitável, não é desculpável, não existem motivos para isso. Por quê? Ou se existe, queremos saber. Até agora não está claro. E ainda no campo da inteligência, meninos, antes que eu entre Eduardo Pazuello, deixa eu falar um pouco do campo da inteligência. É, da inteligência estratégica, né? Sim, de Estado.
Claro.
Eu estou muito curioso e até peço para o general Augusto Heleno pedir a sua assessoria que me mande. Né? O general Augusto Heleno, que é ministro do GSI, né? Gabinete de Segurança Institucional, ele participou de uma audiência na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. E ele disse que a BIM pode atuar, sim, para investigar estados e municípios durante a pandemia. É mesmo? É mesmo, Juliano? A BIM agora vai investigar o que é aplicação de recursos. Nós teremos agentes da BIM infiltrados, porque, atenção, a BIM, não sei como é que é, na a BIM agora é assim, oi, eu sou da BIM, é isso? Nós teremos agentes de inteligência infiltrados nos estados, é isso? Para espionar governadores? A serviço do presidente da República? Ou da presidência da República? Já não basta, senhor, que um homem da BIM foi deslocado lá para o Ministério do Meio Ambiente, do Ricardo Salles, e agora também é um dos investigados? Onde está o estatuto que diz que a BIM se presta, que a BIM pode executar esse tipo de trabalho? O que é? Vocês estão vendo que governar o Brasil é difícil, então vocês estão optando pela o quê? Por um arremedo de Estado? Arremedo não. Vocês estão optando pelo Estado policial? São coisas muito graves essas em curso. Processos de desinstitucionalização do país. O investimento sistemático na anarquia, na bagunça, no confronto. Tendo que no horizonte um golpe de Estado, que vocês sabem que não darão, não basta a patuscada de sábado passado com aquele palanque do golpe. Aliás, o general Heleno estava lá. Assim como o Braga Neto. Vocês estão vendo que do jeito como vocês fazem as coisas, nem madeira se consegue vender aos Estados Unidos. O que dirá, então, é sonhar com um regime de força. Agora, tudo isso significa atraso. Né? Tudo isso significa subdesenvolvimento. Tudo isso significa menos investimento para o país. Pensem bem nisso. Agora sim, molecada, eu sei que vocês estão doidos.
Uhum. Ansiosos.
Ansiosos.
Uhum. Muito.
Porque o nosso general, né? Nosso, do Bob, do Vólio Bene, meu não. É, o Pazuello continua a dar seu espetáculo na CPI. Né? Como ontem, sim, ele passou mal, embora tenha negado depois. Aliás, que coisa, insisto nisso, né? O cara passa mal e nega. Não, passar mal é feio. Não, passou mal, foi atendido pelo...
Qual o problema, pelo amor de Deus?
Pelo Otto Alencar, né? Por um senador, ainda bem que tem senador médico ali, né? Tudo bem, aliás, com o seu nervo vago, Bob?
Tudo.
Não sentiu nenhuma diferença?
Não, agora que eu descobri então, que ele tá aqui, ele operou normal.
É. Ah, aí. Ok, que bom. E o Pazuello, vamos lá, o que ele falou na CPI?
Terminou o depoimento do ex-ministro da Saúde, Reinaldo. Ele disse hoje que a responsabilidade pela falta de oxigênio hospitalar em Manaus foi da empresa fornecedora White Martins e também da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas. Ou seja, que a culpa não foi nem do Ministério da Saúde, nem do governo Bolsonaro. Não foi. Diante dessas afirmações, os senadores pressionaram o ex-ministro e perguntaram: uai, mas por que então o governo federal não decidiu intervir no Estado para evitar todas essas mortes? E aí, Reinaldo, Pazuello disse que a decisão foi do presidente Jair Bolsonaro. A gente separou esse vídeo para vocês.
Perguntou, protocolou para o senhor um pedido de intervenção federal na saúde do Amazonas.
Por não.
O senhor falou aqui que ela não foi acatada por decisão da reunião...
Da reunião interministerial, onde o governador foi chamado, apresentou a sua posição.
Perfeito.
E houve uma decisão nessa reunião de que não seria feita a intervenção.
Me diga uma coisa, à luz da Constituição, quem é que decide intervenção? São os ministros ou o presidente da República?
Não, o presidente da República estava presente.
Ah, ele estava presente?
Estava,
então,
claro.
Ele decidiu, senador Eduardo, então ele decidiu que não tinha que intervir na saúde do Amazonas?
Essa decisão foi feita nesta reunião.
Perfeitamente, obrigado. Que conste, senhor relator, essa informação aí.
Claro.
É, né? Deu ali uma escorregada. Agora, bacana mesmo foi a coisa do Tratikov, né? Essa coisa do Tratikov foi boa, do tal do aplicativo, vai.
Sim, teve mais uma mentira do ex-ministro Pazuello, dessa vez sobre esse assunto, a plataforma Tratikov. O ex-ministro disse que o aplicativo do Ministério da Saúde, que estimulava o uso da cloroquina, que receitava cloroquina para todo mundo, até para bebês, foi roubado e divulgado sem autorização da pasta. Esse assunto foi tratado hoje de manhã na CPI e a gente tem o vídeo desse momento.
Naquele dia que foi apresentado e foi feita o roubo dessa plataforma e foi feito um BO.
Foi feito o quê?
Foi roubado. Foi. E foi feito... Foi retirado... Foi hackeado, puxado por um cidadão e colocou na rede pública. Quem colocou foi ele, tem todo o boletim de ocorrência, eu vou disponibilizar.
Bem, essa é mais uma revelação da CPI.
Ele foi hackeado.
Foi roubado, hackeado, manipulado.
Foi, senhor.
No estado do Amazonas.
Quando nós
descobrimos mais uma razão para que nós possamos explicar o que aconteceu.
No dia que nós descobrimos que ele foi hackeado, eu mandei tirar do ar imediatamente.
Esse programa que o ministro Pazuello fala que foi hackeado. Ele foi hackeado e colocado na TV Brasil, para vocês terem uma ideia. Tá na TV Brasil, hein? O hacker é tão bom que ele conseguiu colocar o programa, uma matéria extensa na TV Brasil.
E a própria conduta do governo naquele episódio mostra que a versão de Pazuello não se sustenta. No dia 11 de janeiro, a secretária Mayra Pinheiro, a capitã Cloroquina, fez o lançamento da plataforma durante o evento em Manaus, ao lado do general Pazuello. No dia 19 do mesmo mês, a TV Brasil, a TV estatal, sobre a qual o senador Omar Aziz falou agora há pouco, a TV do governo trouxe essa reportagem aqui, ó.
E diante do aumento no número de casos em Manaus, o Ministério da Saúde lançou no Amazonas um aplicativo para agilizar o atendimento de pacientes com sintomas de Covid-19 e para garantir um tratamento precoce. É o Tratikov, ferramenta desenvolvida por servidores do próprio Ministério.
O aplicativo já está disponível em Manaus, capital do Amazonas, onde atualmente a demanda é maior. Médicos e enfermeiros de hospitais públicos e privados da cidade estão sendo cadastrados. O Dr. João já usou o aplicativo.
Acredito que será uma ferramenta muito importante para agilizar, uma vez que a demanda tem sido muito grande.
Viu? Que hacker poderoso,
né?
Pautou matéria até na TV Brasil,
rapaz,
colheu testemunho de médico.
O médico usou até, né, cara?
O médico até usou. Olha, gente, quando eu digo, eu fiz um editorial destacando aspectos desse governo, nós não temos exatamente um governo. O que está aí não é um governo. Lembre-se de que Bolsonaro... Naquele jantar que ele fez na Embaixada Brasileira em Washington, antes ainda de tomar posse, quando estava presente aquele delinquente chamado Steve Bannon, um bandido, né, preso já nos Estados Unidos, já foi, ele disse que ele tinha mais coisas a desconstruir no Brasil do que a construir. E depois ele repetiu isso em outra oportunidade. Sim, desconstrói a saúde... Desconstrói a cultura, desconstrói o meio ambiente, desconstrói a BIM, desconstrói o Ministério da Justiça e vai desconstruindo. E aí, um general, sei lá, o Pazuello deve ter 60 e poucos anos, vê para mim rapidinho. Um general do exército, não é de exército, né, que é quatro estrelas, mas um general do exército.
58, Reinaldo, acredite se quiser.
Hã?
58 anos.
58, um ano mais novo do que eu? Tá de brincadeira, pô. Tá, e tá, a general tá estragado, hein? Ou depois fala que a vida militar... Não, tudo bem. É, cada um. Não, retiro isso, o senhor tá bem. É, um sujeito de 58 anos ir lá e contar uma mentira assim, escandalosa, vexaminosa. Não tem senso de ridículo? Não dá aquela coisa assim? Pô, todo mundo já deu algum fora na vida, não é possível que só eu dei fora. Vocês nunca deram fora na vida? Já deram, né?
Ô,
fora.
Se dei. Nossa,
não, não é mentira, dá fora. Sabe aquela coisa assim que parece que o chão abre um buraco?
Uhum.
Chão,
já, assim, já.
Querer me enterrar agora. Uhum. Né? Que eu pena que não abre, né? Pra você sumir.
Né?
Já Sim. aconteceu comigo.
Poxa.
O general faz um troço como esse, não sente nenhum constrangimento. A vontade de blindar o Bolsonaro é tal. E o Renan falou uma coisa certa. Bom, tem que contratar. Sugere ao Marazis que contrate agências de checagem para essas pessoas que vão à CPI. Hã? E, claro, Eduardo Braga pediu ao Pazuello que se desculpasse por ter andado no shopping Manauara sem máscara. E ele pediu desculpa. Bom, só faltava se orgulhar disso também. Né? É, General Pazuello, deixa eu dizer uma coisa. O seu depoimento, ou depoimento em dois dias, né? É, mas vou falar depoimento, que é dividido em dois dias. É, o governo diz que está saudando que o senhor protegeu o Bolsonaro. Não tenho dúvida de que o senhor tentou proteger o Bolsonaro. Mas foi uma coisa absolutamente patética. Né? E aqui agora falo com o Exército Brasileiro. Vocês se lembram todas as vezes em que eu disse que a presença do general da ativa no Ministério da Saúde envergonhava a força. E lá está ele envergonhando a força, envergonhando o exército, envergonhando os militares. Essa do programa roubado, sem dúvida nenhuma, é a coisa mais fabulosa. É a evidência de que, para se defender, eles falam qualquer coisa. Né? Eles falam qualquer coisa. Evidentemente, o general está mentindo. Né? Certo de que a mentira será irrelevante. Eu insisto. A CPI tem que começar a pensar em quebrar sigilos. Porque tem o poder de quebrar. Para não ficar submetido a esse tipo de assinte e de deboche. Vamos comercial. Muito bem, molecada. Nos quatro minutos mais bem empregados do rádio brasileiro, o que nós tem aí?
Médicos, técnicos e especialistas na área de saúde, Reinaldo, temem que a terceira onda do coronavírus será ainda mais virulenta. Vamos pegar, por exemplo, São Paulo. No começo da segunda onda, havia mais ou menos 5.900 pacientes internados no estado. No ponto mais alto da segunda onda, esse número mais que dobrou, para quase 13 mil. Hoje, no que pode ser o início dessa terceira onda, o número de internados em São Paulo varia entre 9 e 10 mil. Se ele dobrar, do jeito que aconteceu antes, a gente está falando, Reinaldo, de 20 mil pessoas internadas de uma só vez, somente em São Paulo.
Eu sei que esse tipo de coisa as pessoas costumam... É engraçado, né? O Brasil... A gente tem uma proximidade com um pensamento místico muito grande. Infelizmente. Né? Eu sou católico, como vocês sabem, né? Católicos rezam, etc. Né? Pedem a intercessão divina, claro. Agora, há formas de pedir. Né? Eu sou um católico da linha São Tomás de Aquino, sabe? O mais racional possível, quase no limite da não religiosidade, mas eu digo da não religiosidade no sentido desse sonho da intervenção divina, né? Acredito fundamentalmente no livre-arbítrio, na capacidade de escolha, né? E há um pensamento meio místico, meio boboca no país, que se você tratar dos assuntos com crueza, você atrai aquilo. Uma coisa é fazer piada, ah, não usa essa palavra, não usa aquela palavra. Outra coisa é, em política pública, você achar que aquele que noticia coisa ruim tem compromisso com a coisa ruim. Voltando àquela velha máxima do rei que manda cortar a cabeça do mensageiro. Infelizmente, há indícios bastante importantes da chegada desta terceira onda. Né? E por pressões as mais variadas, desde as políticas até, enfim, de setores da economia, São Paulo está promovendo um relaxamento, né, das medidas de distanciamento quando está em curso uma ascensão aí do número de casos. É bom ficar atento a isso. Né? E você que pode ficar em casa, fique. Eis a questão. Até porque, olha o item 6 aí, que coisa bonita. Vai lá.
A vacinação contra a Covid no Brasil desacelerou em maio. Pelo menos 17% até agora, até o dia 20, hoje, em relação ao mês de abril. Segundo dados do consórcio de veículos de imprensa, foram vacinadas, em média, 822 mil pessoas no país por dia em abril. Esse número passou para 681 mil agora em maio, lembrando que o Brasil tem capacidade para vacinar quase 2 milhões e meio de pessoas por dia, mas faltam os imunizantes.
Quando o Vólio Bene fala o Brasil tem capacidade, isto é, o Brasil tem estrutura, uhum, e tem uma rede, né, vinculada ao SUS e também aos aparelhos de saúde estaduais e municipais, para vacinar esse número de pessoas. E, aliás, nós somos éramos um exemplo de vacinação no mundo. Né? Mas aí nós batemos com o desgoverno que desconstrói coisas. É isso aí, Vale Bene.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções? Queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações na emancipação do homem, das grandes populações, homens pobres das cidades, das estepes dos sertões. Queremos saber quando vamos ter raio laser mais barato.
Maravilhoso, queremos saber do Gilberto Gil. Já tocamos isso aqui na semana, Gil, mas olha que música. Mas acho essa interpretação da Cassiela espetacular no acústico da MTV de 2001. O Gil gravou isso em 70 e 76. Né? Bob Furuya, o Gil gravou em 76, o Vale Bento em 76, uhum, pedindo apreço pela ciência. E nós estamos hoje enfrentando os terraplanistas, uhum, da vacina. meu filho, atrás não foi fácil, não. Vamos voltar mais um pouquinho de CPI? Teve o momento Coronavac. Vai lá, vai.
Um outro momento constrangedor hoje, Reinaldo, foi quando Pazuello voltou a repetir que o presidente Jair Bolsonaro não interferiu na compra da Coronavac. Ah. Aí o senador Randolph Rodrigues mostrou uma postagem nas redes sociais do próprio Ministério da Saúde anunciando o acordo com o Butantan sobre a Coronavac. Um dia depois, no entanto, do vídeo, inclusive do vídeo, Reinaldo, do Um Manda, o Outro Obedece, tal postagem mostrada por Randolph foi retirada do ar. Diante desses fatos, Pazuello deu a seguinte resposta.
Fala,
a gente mostra para vocês.
Vai. Nenhum. Um dia depois da declaração e da desautorização à compra feita pelo presidente da República, essa postagem foi retirada.
A administração do Twitter, ela é feita pela minha comunicação, no segundo nível
então
de comunicação.
Então o senhor não se responsa...
nunca mexi em Twitter.
Não lhe chamou a atenção isso ter sido deletado.
Olha, eu vou dizer para o senhor uma coisa, eu nem tenho Twitter.
O Dimas Covas respondeu, né?
Respondeu, só para esclarecer mais uma mentira contada pelo ex-ministro. Ele disse que não houve resistência do governo federal. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, falou o seguinte: nós tivemos sim dificuldade na assinatura do contrato. Esse contrato foi assinado no dia 7 de janeiro desse ano, sendo que a primeira proposta foi em julho do ano passado. Então é só fazer as contas e nós temos aí um pouco mais de 6 meses.
Junho, né? Junho do ano passado? Junho.
Junho.
É. Uhum. Então, não, de novo, né? A gente está diante daquela história. Eles estão falando a mesma coisa em relação à Pfizer, né? Não, a Pfizer faz proposta, mas. Ah, não tinha lei para vacina. Eu sei lá se vai ter vacina. Não sei o quê. Vai que vire jacaré. No caso da vacina aqui da Coronavac, que a vacina deixaria as pessoas doentes. E não vamos dar. E aí as redes sociais lançaram a tal da vacina. Delinquência, pura e simples. Aliás, por falar em delinquência intelectual e política, parabéns ao senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia. Né? O senhor está virando, o senhor tão jovem ainda, mas o senhor está virando uma espécie de um dos símbolos dessa era. Né? Porque a sua capacidade de mistificar. A sua capacidade de contar mentiras apelando a alguns fatos parciais é uma coisa espetacular. Por que eu estou falando isso? Porque ele colocou no ar vídeos de governadores lá em abril de 2020, quando havia a suposição de que a cloroquina funcionasse, ainda em alguns casos, dizendo, olha, não vai faltar remédio. Se precisar, vai ter cloroquina. Abril de 2020. Depois ficou claro que não funcionava e acabou, e ninguém mais tocou nesse assunto. Quem continua a tocar nesse assunto é o presidente Jair Bolsonaro. Este sim. E aí, o Marcos Rogério botou esses vídeos no ar como se fosse coisa de agora, não deu a data. Isso é uma vergonha, meu senhor, isso é uma mentira. É como falar que a orientação que inicialmente se passou, porque era inclusive a que vinha da Organização Mundial da Saúde, de que não, ao primeiro sintoma não corra ao médico, porque senão você cruza lá com outros doentes, etc., e pode não ser. Mas essa era a orientação de então, era com aquilo que se sabia de então, mas se aprendeu muito rapidamente sobre o vírus. Quem não aprendeu nada foi Bolsonaro, quem não aprendeu nada foi o bolsonarismo. Com auxílio de gente, como esse senhor Marcos Rogério. E tem uma outra coisa que agora envolve dinheiro, que tem a ver com o Ministério da Saúde. Vamos lá. 13.
Voltando a falar agora no caso da reforma suspeita de hospitais no Rio de Janeiro. O superintendente do Ministério da Saúde no Estado, o coronel da reserva Jorge Diverio, teria se negado a investigar as suspeitas de irregularidades no contrato. Essas irregularidades somam quase 30 milhões de reais, segundo a própria Advocacia Geral da União. E o coronel Diverio, Reinaldo, é um aliado do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O caso fez com que o senador Randolph Rodrigues pedisse à CPI a quebra dos sigilos do ex-ministro.
Olha, a coisa... Eu não sei se tem relação, eu não estou fazendo acusação nenhuma. Que tem coisa ruim aqui? Tem. Quando menos, é um ato que pode ser de improbidade administrativa. O fato é que a CGU apontou superfaturamento E o senhor Diverio, coronel, não fez nada. E depois foi a CGU que brecou a liberação de recursos. O fato de o recurso não ter sido liberado não impede que o agente público seja responsabilizado. Só para ficar claro. E está certo. Né? Vamos falar um pouco de política agora? Vamos falar um pouco de política, vai. Está precisando senhor... falar um pouco de política? A gente só fica falando de vírus, de doença, desse negócio aí. Eu estou contra também, né? Mas vai lá, vai.
O ex-presidente Lula confirmou pela primeira vez que será candidato à presidência no ano que vem, desde que recuperou os direitos políticos. Lula vinha indicando isso, mas nunca havia dito com todas as letras.
Isso aqui também é o seguinte, né? Na entrevista que ele me deu aqui, né, nesta rádio, estava claro que ia ser, né, gente? Eu até tirei um sarrinho dele quando disse: não, isso não é prioridade agora. Eu falei, presidente.
Essa declaração de agora foi dada em entrevista à revista francesa Paris Match, e o ex-presidente afirmou o seguinte: se estiver na melhor posição para ganhar as eleições e estiver com boa saúde, sim, não hesitarei, serei candidato contra Bolsonaro.
Tudo bem, e tem mais coisa aí, vamos lá.
Na conversa, Lula, que trocou recentemente elogios com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, diz que vem conversando com todo mundo e que isso é fazer política. Aspas pro petista. Semana passada em Brasília, falei com mais de 60 políticos de vários partidos. Semana que vem vou conversar com os movimentos sociais, intelectuais e com o movimento sindical. Quero conversar muito. Quem faz política, conversa. Dono da verdade, carrancudo, não serve pra política.
Tá aí, o Lula tá fazendo, né? Tem gente que fica furiosa, tem gente que fica furiosa à direita e à esquerda quando eu digo que o Lula está querendo ser ele o candidato de centro também, do centro para centro-esquerda, né? Tudo menos um candidato da esquerda rabugenta. Isso não vai ser, aliás, nunca foi, né? E essas conversas estão em curso. O Fernando Henrique hoje está dizendo que... no segundo turno, se for Lula, Bolsonaro, obviamente, vota em Lula. Né? Olha aqui. O cenário está aí. Né? O Ciro Gomes agora resolveu ser o mais antilulista de todos os antilulistas. É uma estratégia. Né? Ele está com João Santana, ex-marqueteiro do Lula, aliás, investigado no Petrolão. Né? Ele, a mulher, foi presa. Ele também foi preso. Não estou dizendo, não estou entrando no mérito, só estou dizendo o que aconteceu. E agora o Ciro está batendo de frente, o Lula está tentando evitar o confronto, né? Porque claramente o Ciro está tentando tomar o lugar do Bolsonaro. Né? O Ciro quer ser. Então, Lula busca ser o candidato do centro para a esquerda. Né? E Ciro está se colocando como candidato do centro, centro-direita para a direita. Não sei se consegue, né? Porque o Bolsonaro também já está fazendo movimentações. O que ele está pensando? Vamos lá.
Cada vez mais longe de ter um partido próprio, o Aliança, né, Reinaldo? O presidente Bolsonaro indicou hoje que pode ir para o Progressistas.
Olha só um parênteses, Bob, desculpa te cortar, mas assim, porque isso é conversa de bar, né? Só falta isso. É engraçado, né? Que com tanta gente nas redes sociais, né? Esses milhões, essa gente que fica xingando todo mundo, que entra um post, já sai todo mundo xingando, não sei o quê, que não consiga 500 mil assinaturas fazer um partido?
Né?
O que é? Na hora de dar CPF, não tem CPF? Meu Deus do céu! As coisinhas dos bolsonaristas aí que aparecem nas redes sociais, quando você vê, um milhão de pessoas... Caramba, por que em vez de ficar vendo programa ruim, não vai assinar lá o negócio do partido? Hein? Que vocês não têm existência real, é isso? A hora de dar um nome mesmo, vocês não querem. Depois, quando são chamados de robôs, ficam bravos. Como é que não consegue fazer o partido, gente? Com tudo isso? Acho que se eu for fazer um partido, eu consigo. Sabe por quê? Porque meu público é real. Eu lido com gente real. Não vou fazer. Não tenho saco para isso. Tá? Tenho admiração, mas não vou fazer pelos políticos. Pelos bons, né? Mas cadê essa gente toda? Siga, Bob Furuê. Eu não podia deixar de expressar essa
minha
indignação.
Mas foi muito bom.
Aliás, recomece, Bob Furuê, porque senão as pessoas se esquecem.
Vamos lá, então. O presidente indicou hoje, Reinaldo, que pode ir para o Progressistas, para o PP, ao participar de um evento na cidade de Santa Filomena, Piauí. Era a liberação de uma ponte. Bolsonaro afirmou o seguinte, aspas para ele: fui do PP dele por muito tempo. O Ciro Nogueira, não tá apaixonado por mim, não, mas tá me namorando. Ele quer que eu retorne ao Partido Progressistas. Quem sabe? Se ele for bom de papo, quem sabe a gente volte para lá. É um grande partido.
Sempre. Eu escrevi dois textos outro dia, a alusão, a coisa da relação entre homens, o negócio homossexual, para negar. Presidente, é evidente demais o seu problema. Fica até um pouco constrangedor comentar. Porque o senhor é um caso de manual. Não é possível. Entendeu? Não é possível. Não, estou namorando, se for atraente, se for não sei o quê. Eita vontade, mata logo essa vontade, homem. Não fica aí com esse negócio, não. Entendeu? Não precisa contar, vai ser feliz. Em vez de infelicitar o Brasil. Hein? Que tal? Vai ser feliz. Arruma logo um amigo para chamar de seu. Não é possível. Para falar de política. Né? O Ciro não está apaixonado por mim, não. Mas está me namorando. Ele quer que eu retorne ao partido. Quem sabe, se ele for bom de papo. Vai logo, Bolsonaro. Né? Vai logo. Vai ser feliz. Vamos pro comercial. Vocês sabem, né, meninos, que eu sou do tipo assim que faz mudanças de última hora, mas também nada que vocês não vão conseguir achar 16 e 17 aí que eu acabei de mudar de ideia, né? Quer dizer, então, até assim, até eu falar aqui. Assim, quem é que vai ler agora? Tá aqui. Né? Vocês já dão ok, já deram, né? Já consegui.
Tá na mão.
16, vai.
A área técnica do Tribunal de Contas da União vai investigar a forma como o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Codevasf usaram 3 bilhões de reais das emendas do relator geral do orçamento de 2020 em contratos com empresas privadas. Essa investigação foi solicitada pelo subprocurador-geral da República junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado. Como você disse aqui ontem, Reinaldo, esses 3 bilhões dizem respeito apenas à pasta de Rogério Marinho, apenas ao desenvolvimento regional. O orçamento secreto, o chamado Bolsolão, no entanto, envolve uma distribuição aliados de um valor muito maior, de mais de 24 bilhões de reais.
Olha aqui. É o maior esquema de compra de voto da história. A menos que demonstrem que isso não aconteceu. E até agora, todas as evidências apontam que está em curso. Então, quando você falava assim, a ocupação das estatais no governo petista era para comprar partidos, não sei o quê, sim, também era para conquistar apoio partidário. E se viu lá que havia casos de corrupção, isso é inegável. Né? Mas então... Não, se você está falando da prova contra o Lula, aquela prova é fajuta. É outra coisa. Agora, isso aqui é o maior esquema envolvendo dinheiro público de compra de apoio no Congresso. Atenção, se fossem já os 3 bilhões e pouco, já seria um escândalo. Mas é mais dinheiro do que isso. Aliás, essa farra de emenda do relator... É um negócio do balaco-baco, né? Sobretudo que você fica lidando com o relator do passado, né? Isto é um escândalo gigantesco. Isso tem de ser investigado, né? É preciso que se deem os nomes aos bois. E não quer dizer, olha aqui, também, claro, né? Atenção, eu conheço esses patriotas aí faz bastante tempo. Não quer dizer que na hora H, se o Bolsonaro começar a fazer água, que eles não pulem fora. Mesmo tendo recebido a emenda. A emenda, o dinheiro. Hã? Agora, essa investigação tem que ser feita. É de uma imoralidade escandalosa. Aliás, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, já deveria ter se mobilizado. Mas aí, eu valho bem, tem aquela frase assim que de onde a gente não espera nada que não sai nada mesmo, né? Então... Quanto tempo me resta aí, vai?
Um minuto.
Um minuto dá tempo da gente falar do Bolsonaro, que agora está querendo assim, o Bolsonaro agora quer mandar no Facebook, quer mandar no Twitter, quer mandar tudo. Tudo rede social aqui. Passou pelo Brasil, é nossa. Aqui na Coreia do Norte, não tem outra, né? O nosso Kim Jong-un, vai.
Governo Bolsonaro prepara um decreto para limitar a atuação das redes sociais no Brasil. O texto vai proibir que sites e as redes apaguem publicações ou suspendam usuários das plataformas. Proposta elaborada, Reinaldo, nas últimas semanas pela Secretaria Especial de Cultura, do ator Mário Frias, e recebeu parecer favorável da Advocacia-Geral da União. O decreto é uma resposta do governo à atuação das principais redes, que vem derrubando vídeos e posts do presidente e colocando muitas vezes o selo de conteúdo falso ou duvidoso.
Bom, isso daí vai acabar no Supremo e eu espero que o Supremo simplesmente diga que o presidente não pode ter poder, porque isso daí equivale ao presidente determinar também o que os jornais e o que não sei o quê. Embora as redes sejam mais amplas do que veículos de comunicação, o fato é que elas têm uma política de uso. E se elas consideram que aquilo é atentatório, é uma relação entre privados. É inconstitucional esta porcaria. Espero que o Congresso se encarregue de derrubar o decreto. Se não derrubar o decreto, espero que o Supremo se encarregue de dizer que é inconstitucional. Né? Porque vocês querem continuar a ofender as pessoas. Eu sei, é aquela gente que quer continuar a ofender mulher, gay, preto, sem que ninguém mexa com eles. Contar mentira sobre vacina. Né? É isso aí. Esse programa que preza a cultura, que preza a música, que preza as boas pessoas... A cantora Rita Lee foi diagnosticada com tumor no pulmão esquerdo após passar por exames de rotina. A informação foi divulgada pela equipe da cantora nesta quinta-feira, 20. Nossa Rita submeteu-se a um check-up no Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo. Exames apontaram um tumor primário no pulmão esquerdo, diz o comunicado. Bem assistido por uma junta médica formada, tal, tem todos os nomes dos médicos aqui, dará sequência ao tratamento. Agradecemos as orações e a luz divina e estamos aqui, minha querida Rita, Santa Rita, com as orações e a luz divina. Sai dessa, continua a fazer bem para o Brasil. Rapidamente a questão do Rio de Janeiro, vai.
Moradores da Cidade de Deus, a maior favela da Zona Oeste do Rio de Janeiro, acusam policiais militares de terem matado dois homens na última terça-feira à noite durante uma abordagem. Segundo a denúncia, eles foram executados, foram baleados sem confronto, sem reagir à polícia. Uma das vítimas é um mototaxista Edivaldo Viana, de 41 anos. Além dele, também morreu um passageiro que ele levava. O mais inacreditável é a versão que os PMs contam, Reinaldo. Eles garantem que o mototaxista estava armado. Indagados, então, sobre onde estaria essa arma, eles disseram que o revólver foi furtado por cracudos, termo que eles usaram no boletim de ocorrência. Cracudos, que são os dependentes químicos de crack.
Olha, é um negócio asqueroso que está em curso no Rio de Janeiro, né? O governador do Rio de Janeiro parece resolveu fazer desse tipo de ação a sua plataforma para disputar a eleição. Né? Há um vídeo circulando por aí, tudo indica que verdadeiro sobre esse caso, não há nenhuma dúvida do que aconteceu ali. Tudo aponta para execução sumária. assassinato. Espero que seja investigado. A começar da justificativa, né? Que é estúpida. É isso aí, vale bem. Tudo bem, molecada, temos um minutinho aí? Vamos começar com a boa notícia dessas três que estão no bloco. E os bebês, a oito, vamos lá.
Um bebê nasceu em Santa Catarina com anticorpos para a Covid, depois de a mãe ser vacinada contra a doença durante a gestação. O caso aconteceu na cidade de Tubarão, no sul do estado, com a médica Thalita Isidoro e o filho dela, o Henrico, que nasceu no começo do mês passado.
O menino vai passar por 9 exames, 3, 6 meses de idade, para saber se os anticorpos continuam no sangue. E a mãe foi imunizada com a Coronavac. Que a ciência e Deus queiram, não é? E a segunda dose aí fora do prazo.
O atraso de vacinas fez com que 2 milhões de pessoas tomassem a segunda dose fora do prazo. O número do DataSUS do Ministério da Saúde, para explicar melhor aqui, fora do prazo da bula de cada vacina, a Coronavac, por exemplo, deve ser aplicada com intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda dose. Já a vacina Oxford AstraZeneca tem o prazo de 3 meses de intervalo.
É, não tem vacina, né, gente? E infelizmente o governo do Maranhão confirmou hoje os primeiros casos de Covid-19 provocados pela variante indiana do coronavírus aqui no Brasil. Não adianta, eles não ficam só lá, eles desaparecem, eles se espalham, é isso aí. Lanterna dos Afogados, que vocês conhecem, Paralamas de Sucesso, de 1989, né? Cássia Eller gravou. Só lembrando que Lanterna dos Afogados é o nome de um boteco do livro Jubiabá, do Jorge Amado, né? Olha que interpretação linda. Até amanhã, tchau.
Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Uma vida curta, mas já não me importa. Basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Vida curta, mas já não me importa. Basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.